Baruch Shemar. Falamos semana passada que o Rav Shvab começa com Baruch Shemar, depois é para o Hodu, porque assim o costume Ashkenaz, que primeiro fala Baruch Shemar e depois Hodu. Então ele diz o seguinte, Darbek Heilot, ele na verdade vai falar hoje muito sobre o Baruch Shemar em si, vai falar de uma forma, um conceito geral. Darbek Heilot, Amrim, Mizmor Shir Hanukat Abayit Le David, Kodem Baruch Shemar. Em muitos lugares, em muitas comunidades, costuma-se falar o capítulo 30 do Teilim, Mizmor Shir Hanukat Abayit, antes de Baruch Shemar. Nagzem Ishtarbev Mipolim. Esse costume surgiu na Polônia. Visodó Alpi Kabbalat Arizal. E a fonte dele é pela Kabbalah do Arizal. Reinom Uvab Shukhan Aruch, Velob Sudirim Shemitvesur, Ifnei Dalet Motshana. Esse capítulo não consta no Sidur, nem no Shukhan Aruch, e nem em Sidurim antigos de 400 anos atrás, não consta. ולכן לא נמצא בנוסח התפילה של קהילתנו שנתייסד מאות שנים קודם שנתפרסמה הקבלה, בעת אשר תורת הסוד הייתה מנת חלקם של יחידי סגולה. Por isso, diz Rav Shvab, na nossa, nosso costume dele, na comunidade dele de Ashkenaz, não se fala esse capítulo antes do Baruch Shemar, porque afinal o Sidur Ashkenaz é um Sidur muito mais antigo do que a época do Arizal, bem antes do Arizal, vem esse Sidur, quase 1000 anos, e é uma época onde ainda não tinham. A Kabbalah ainda não estava por aí. Para qualquer um, era só para pessoas específicas. Minhag Frankfurt lehachriz kan shtika yafa bishat tfila. O costume em Frankfurt, que nesse momento, antes do Baruch Shemar, anuncia na sinagoga, o silêncio na reza é bonito, é correto. Chola shomea yitma. Fala, mas todo aquele que ouve uma coisa dessas, indaga harea dibur beemtza tfila sumei karadim. Conversar no meio da reza é proibido pela lei. É assur la nota filo baruch baruch shimon baruch shamara da har shimon esre. Filo baruch shamara, até depois do shimon esre, nem baruch vu baruch shimon pode ser respondido. Muito mais conversar. Legam ishat chazarat ashar assur la daber, também no momento que o chazan está voltando a midah, é proibido conversar. Vem quem mazé ver mazé shomrim raki yafé etma. Então como você fala, é bonito ficar quieto durante a tefilá. Como assim é bonito? É preciso, não pode ter outro jeito. Então como que, diz o Rav Shvab, eu não estou entendendo essa palavra yafé. Yafá, é bonito. Por que é bonito? Não é bonito, a única forma que tem de se fazer. O bishlama haminhag shel kodem tkiat shofar, shemachrizim shtika yafá bishat tkiat shofar bechotea. E, a princípio, dá para entender o costume que existe também de anunciar antes do toque do shofar que é bonito o silêncio durante o toque do shofar e as suas brachot. A mesma coisa na hora da Megillah se anuncia que é bonito ficar quieto. Lá também você vai se perguntar, é uma obrigação, não pode conversar no meio da Megillah e nem no meio do shofar. Se a pessoa não ouviu um toque, não cumpriu a mitzvah. Também se ele perdeu apenas uma palavra, uma letra da leitura da Megillah, ele também não cumpriu a mitzvah. Então como que se diz que é só bonito ficar em silêncio? E lá podemos explicar. A kavanah, não está querendo dizer esticar o silêncio da boca. Antes é o silêncio de outras coisas. Ou seja, não atrapalha o teu amigo a prestar atenção no shofar ou na Megillah. Não faz barulhinhos de papelzinho de bala ou sei lá o que. Isso que não é para fazer. Aval, karuz deshel kodem atfilami de yom beyomotrek. Viu? Tudo bem. Lá eu consigo entender. Você está querendo dizer fazer barulho, conversar? Óbvio que você não pode conversar. Mas nem faça barulhos e nem incomode o seu amigo para ele poder ouvir o shofar na Megillah direito. Perfeito. Mas na hora da tfilah, o que você está anunciando? O que você tem para anunciar aqui que é bonito ficar em silêncio? Betzarich Lomar, nós temos que explicar a Kavanah, que a intenção aqui é Leotam Ha'anashim Me'acharim Lavo Lebeit HaKnesset. Está se tratando daquelas pessoas que chegam atrasadas na sinagoga. Veot lo itchilu leit palebra ma baruch shamar. E ainda não começaram então a rezar. Ou Leotam Shekvar Yatsuri Kovatam Matfila. Ou aqueles que já rezaram no primeiro minyan. Vechashkan Ha'ashan Ledaberim Azulat. E eles estão com vontade de conversar. Modim lahem. Então se anuncia para essas pessoas. Shashtikaya fala em bishat atfilah shelacherim. Que o silêncio deles é bonito perante a reza dos outros que estão querendo rezar. שנומי הנימוס שפטפטו ויפריעו כוונת עומדים לשפוך שיח לפני אדון הכל, כי נועה אדוקדו, נועה פינו, כאילו פיקה עם פטטי פטטה, שפטפטו, פיקה עם נופה פופורדו, יטרפה לי נספסו, אז כתאום תאינטון דו חזפר, נתי, הוא בן גיבו.
Mesmo se estiverem estudando,
também? Dá um papo de também. Não atrapalhar a concentração das pessoas que estão lá. Muito bem. Então esse é o motivo que se fala que é bonito. Quer dizer, ficar quieto não tem nem conversa. Estamos falando do papo
paralelo
de pessoas que já rezaram, esses também não devem conversar para não atrapalhar as pessoas. כבר הקדמנו שהתפילה נבחנה כפי סדר הכניסה. זה הסביאנו קומפלטה מניין. אתה מבין קומפלטה מניין? זה חצי לאינציה. זה הסביאנו קומפלטה מניין, לא התרפה עליה מניין. כבר הקדמנו שהתפילה נבחנה כפי סדר הכניסה לבית המקדש, מעזרת נשים עד לפני ולפני. Já vimos na introdução, em uma série de lugares no decorrer do livro, que a tefilá é paralela à construção do Beit HaMikdash, desde o pátio externo dele, Ezrat Nashim, até chegar lá dentro, no Kodesh HaKodashim. Da Amirat Psukei de Zimra, e agora nós estamos entrando, Baruch Shamar, até o Ishtabá, chamado Psukei de Zimra, os versículos de canção. Então, esses daqui, Mechuvan Keneged Ulam HaHeichal, eles são paralelos ao hall de entrada do prédio do Beit HaMikdash. Shelo haya b'mishkan ala b'Beit HaMikdash shemana shlomo. B'Beit HaMikdash shini, kumar b'masach midot b'minyan ha-shlishi shibane b'mheira kamvoa b'yechezkel. Que não havia esse ulam no Mishkan, somente no Beit HaMikdash do Shlomo HaMelech, no segundo e se Deus quiser no terceiro também vai haver. V'nikra ulam al shem gedulato. Ele é chamado de ulam porque ele era muito grande, grandioso. Assim como uma pessoa forte é chamada de Ilem. Pessoa forte. Então, por isso, o lugar é um lugar forte, um lugar poderoso. Lashon kol dalim gvar, como a Gemara fala, todo aquele que for mais forte vai vencer. Então, alim. Mayulmei hai mehai. Olá, a Gemara está perguntando o que isso é mais forte que aquilo. Também está usando essa linguagem. Ou seja, lá era um lugar, uma antessala para a entrada do Eichal, que era o prédio. Então uma pessoa subia da Azara para entrar no Eichal, passava para esse lugar. Lá era um lugar que o Kohen parava para se preparar para entrar lá dentro. Estão explicando assim de uma forma, seria mais legal se não tivesse uma figura, mas de qualquer forma, você tem um Mizbeach embaixo, no pátio, na verdade já é um pátio de cima, como nós vimos já no passado, tem uma escadaria para chegar nesse pátio, tem um Mizbeach, passando o Mizbeach está o prédio do Beit HaMikdash. Você sobe a escadaria, e aí tem um lugar que é um hall, ainda não está lá dentro, não tem porta da forma que tranca e fecha, é um lugar aberto, com teto, logicamente. E esse é o hall. E aí tem as portas que você vai entrar para onde está a menorá, onde está o shulchan, a mesa, e onde está o mizbeach pequeno. Então, esse lugar é chamado ulam. E lá o kohen parava e se preparava para poder entrar a porta adentro. Veheichal, milashon yecholet. Heichal é a linguagem de yecholet, de poder. Shesham mekom mishkan atakif bala yecholet u bala kohot kulam. Lá é o lugar que pairava o Todo-Poderoso. Por isso lá é chamado do lugar poderoso. O Chmochen, Seder Psukei de Zimra, Hua Prozdor Agadol, Sheyachina Mispalelet Atzmo, Lageshet Penima. E assim também, Psukei de Zimra, os versículos de canção, falamos toda manhã na reza, é um preparo da pessoa que está rezando para poder entrar na segunda fase da reza, o Shema e o Shmoneh Esrei. O Mestaimim...
Eu vou fazer uma pequena interrupção. Aí, o Marco deve lembrar também, eu não sei se foi do Bom Retiro, quando você era pequena, não. Então, eu, pequenininho, eu ia no Shoyret com a minha mãe, que se matava a galinha. Até hoje, 50 anos depois, eu lembro o cheiro que tinha lá no churrasco, do sangue das galinhas, tudo isso. Assim. Agora eu fico me perguntando como é que lá no Mizeia, lá na eternidade, não devia ter um cheiro desgraçado.
Isso, porque eu não perdi a voto sobre isso.
É, sim, que é um dos milagres.
Um milagre, né, que não tem cheiro de matador.
Mas eu não consigo entender como a quantidade de animais e animais de porte que eram sacrificados lá, a quantidade de sangue que
tinha lá,
de carne que era deixada sem conservação, assim, e, né?
Não cheirava nada.
Esse que é um milagre. Justamente.
Isso para mim é realmente...
O Messaimim, nós terminamos Bevirkat Ishtabach. Nós terminamos Sukkot de Zimra. Nós terminamos o Sukkot de Zimra com Abrahá de Ishtabach, Shikaru Hazal Birkat Hashir. Conforme o nosso sábio chama no Tratado de Pesachim, Birkat Hashir, Abrahá da canção, da música. O Betikrat HaUlam, e no teto desse Ulam, desse hall, Ayukvim Shalshelaot Shel Zahav, tinha umas correntes de ouro que desciam lá do teto até embaixo. שפירחי כהונה היו עולים בהם לראות הכתרים שהיו בחלונות שבין העולם להיכל בבית המקדש השני. כי לה סוביון, os jovens כהנים, סוביון por essas correntes, era como se fosse uma escada, eles subiam por essa corrente para ver aquelas coroas que tinham lá em cima. Em cima do... Você entrava no Ulam, tinha o portão grande para entrar dentro do prédio, e do lado tinham duas portinhas pequenas. Em cima dessas duas portinhas, que eram menores, tinha lá em cima dois janelões, que era na verdade um buraco para dentro, e nele tinha uma coroa de ouro. Então, eles de vez em quando tinham que fazer manutenção, tinham que subir lá. Então tinha essas correntes que eles subiam com anim jovens lá para cima, paralelo a estas correntes, nós também encontramos algo na Tfilá agora no Psuquê de Zimra, conforme vamos elaborar, se Deus quiser, mais para frente. Petach HaUlam, a porta desse Ulam, desse Roma, era gadol meod, era muito grande. Qual era o tamanho? Govho memamá verochbo hafamá. 40 amot por 20 amot. Quer dizer, eram quase 20 metros de altura por 10 metros de largura. Era enorme. O que negdoti knu baruch shamar. E paralelo a esta porta, foi instituída a brachá de Baruch Shamar. A brachá zo bagmará, mesmo que essa brachá não é trazida no Talmud, de qualquer forma, a lógica diz que essa reza é uma reza antiga desde a época dos Tanaim e Amoraim, da época da Mishnah e do Talmud. Vem Rayam e Mashalom Izkirá, que Mashalom assina uma Mishnah, e não é uma prova o fato de não estar mencionado Baruch Shamar no Talmud. Ah, então não existia naquela época. Por quê? Porque mesmo leis de Tzitzit, por exemplo, nós não encontramos na Mishnah. Na Mishnah inteira você não vai encontrar as leis de Tzitzit. Você encontra no Talmud algumas leis de Tzitzit, mas na Mishnah não.
Eu ouvi que ela caiu num papelzinho do céu.
Tem uma história que conta que caiu um papel do céu, de fato. Mas, de qualquer forma, isso foi ainda na época da Mishnah. Isso que ele está querendo enfatizar. Ah, mas não está escrito na Mishnah? Tá? Assim como não está escrito as leis de Tzitzit. Kimashetidru amoraim masechet menachot perek atchelet. Somente o que a Gemara traz no perek atchelet, no tratado de Menachot, lá tem um pouco falando sobre Tzitzit, lá está elaborado, mas no Talmud, não na Mishnah. O pratei ilchot filino mezuzah, filino e mezuzah, também você não vai encontrar os detalhes nas Mishnayot. Além de subir, Masechet Sofrim, Zeloba Mishnayot, está num tratado do Talmud, chamado Tratado Sofrim, e não nas Mishnayot. De Hanukkah, Lousquerale, Dem Sadra Mishnah, que em Beder Hayav.
Por aquilo que se falou antes.
Exatamente. Mais ainda. Porque são assuntos que as pessoas estão acostumadas. Não? Afal, Pishe, Bevadai, Eukolei, Lelachot, Mekubalot, Desmanatanaim. Também as leis de Hanukkah não são mencionadas na Mishnah. Só no Talmud elas são elaboradas. Não quer dizer que não tinha já Hanukkah naquela época. Tinha Hanukkah naquela época. Não foi elaborado. Da mesma forma, e tudo isso por quê, de fato? Tá vendo? Então é justamente o que nós falamos na aula anterior aqui. Mas se você olhar aqui, ele traz na nota que o Rambam fala לפי שהיו הדברים האלו מפורסמים בזמן חיבור המשנה, והיו עניינים ידועים ונהוגים ביד כל עם, פרט וכלל, ואין על מהן נפלא משום אדם, ועל כן לא ראה לדבר בהן כמו שלא הסביר התפילה, רצונו לומר נוסחה, ואיך התנהג של החיבור לפי שהיה מפורסם. איזו רמב״ם, פורקי כינופי סטריט הזה, סטריט התפילין למשנה, איזו פורקי, הססקות הזה נותן פופולרית, לא נמונו קוינסטיה. E todo mundo usava isso todo dia. E as leis eram óbvias para todo mundo. E não tinha nenhuma distância entre esses assuntos e as pessoas. E por isso, o Rabi Yehuda Hanassi achou uma necessidade de colocar no livro uma coisa que todo mundo sabe. Para que eu vou colocar no livro? Que ele não colocou. Da mesma forma que ele não colocou a reza. Como que é a reza? Todo mundo sabia a reza de cor. Não precisava colocar no livro dele. Todo mundo sabia as leis do Hazan. Ele não precisava colocar. Tudo isso ele não colocou. Mais tarde, começaram a ver que há necessidade de colocar isso. É justamente o que falamos hoje de tarde. Mas sim, os Tanaim na Hagul, Omar, Psuquei, Dezimra. Nós encontramos que os Tanaim costumavam sim falar Psuquei, Dezimra. Se eles falavam Psuquei, Dezimra, eles falavam Baruch Shaman antes de começar, logicamente. Como nós encontramos, como chamar Rabi Yossi, como diz o Rabi Yossi no Talmud, Yehich Elkim e Gomrei Halel, Lechol Yom, que seja... que eu tenho a parte nesses que terminam o Halel, os louvores todos os dias, do Biará, Gmará, Gmará, logo em seguida, explica, Shekamanatora, para quem se sofre, se refere, tem isso, nem Yom, Yom, Bepsuke, de Dimra, que louvores ele está se referindo, Halel de Rosh Chodesh? Não, isso não pode falar todo dia, esse de Rosh Chodesh, é de Yamin Tovim, não é todo dia que você fala, e sim, ele está se relacionando ao os últimos capítulos do Teilim, dos Salmos, que são ditos todos os dias de manhã. ואמרו חזל, דיסנו נוסו סבוס, כלא אומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים נוסח ושבונו לרבה. דידי נוסו סבוס, תודה כאל גיפה על התהילה לדוד, הוא אשרי. תרי וזס פורגיה, סרטזה כליטי מונדו וינגורו. תבין, הגמרא פעלה סובריס. וברכת השתבח, מובד במסכת פסחים, בשם ברכת השיר.
הוא אשרי המסתורה, בלתי תרקועת
חוסים. המסתורה, סים. Também é trazido em Psachim o Ishtabach como a brachá da música, da canção, Vechem Birushalmi, Meirchot Tfilá, Vechem Birushalmi também, Meirushalmi trazido, e é trazido depois nas leis no Shulchan Aruch também, a Mestaper ben Ishtabach li Yotzeror Averai Beyadov Echozer Alem Marchei HaMilchama, uma pessoa que conversa entre Ishtabach, ele menciona Ishtabach, e Yotzer HaMeorot, é um pecado que ele tem nas mãos dele e ele tinha que voltar da guerra. Exatamente. Quer dizer, isso é famoso, que sempre antes de uma guerra, o Kohen e o general anunciavam, todo aquele que construiu uma casa, não inaugurou, volta para casa, não vai para a guerra, e assim por diante. E um deles, eles anunciavam, toda aquela pessoa que tem medo dos pecados da sua mão, volta para casa. Dizem, nossa, sabe que tipo de pecado é esse? Sujeito que tem algum pecado muito grave não vai nem ousar ir para lá, nem vai para a convocação. Está se tratando de uma pessoa que tem um pecadinho simples, só conversou entre aspas, entre Ishtabach e Yotzeror. Esse já é um sujeito que é melhor voltar para casa e não se arriscar. Então também a Gemara está lá falando de Ishtabach, que faz parte do Psuquei Zimra. Em que Mistaber chegam para casa, aí está Neemeret Bismana também. A lógica diz. Faz parte.
Termina
o Ishtabach, a última parte do Psuquei Zimra. Então, a lógica toda nos diz, se o Ishtabach está mencionado, Psuquei Zimra, vai chamar, também era dito, logicamente, antes disso, e não foi mencionado, porque nenhuma vez deu chance de precisar mencionar sobre o assunto. Vetama mirat mizmorei shevach bitchilat atfilah. Qual o motivo, nós falamos desses louvores no início da reza, o Mishum Damriel na Sechet Brachot, que nós aprendemos o tratado de Brachot na página Lev, coração, Leolam yassader adam shvachot shel HaKadosh Baruch Hu, achar kach yitfalel. Sempre a pessoa deve, em primeiro lugar, louvar a Deus, e depois ele faz os seus pedidos. E de onde nós aprendemos isso? Menalam e Moshe. Aprendemos do Moshe, dichtiv, escrito, vai chamar a Hashem Baitahi, que eu rezei naquele tempo para Deus, dizendo, e aí ele começa a falar, uchtiv, Hashem Elokim, ta'achilot alerot et avdecha, et gudecha, et yadecha, chazaka, Hashem ikira, vashamayu valet, asher atecha, vasecha, vefigurotecha. Moshe começa a louvar a Deus, quem é que faz como as suas grandezas, e quem é uma mão tão forte como você, e assim por diante. Uchtiv, batrei, tá escrito em seguida, Ebraná, veretaret, atová, deixa eu passar o Rio Jordão e ver essa terra boa. Adkan, até aqui é o que diz a Gemara.
É uma forma como você deve convertir. conversar com uma pessoa quando você quer alguma coisa dela.
Quando você quer alguma coisa da pessoa,
tem que começar mais do lado dela.
É verdade. Quer dizer, ninguém falou para falar uma coisa que ele não tem.
Sim.
Você fala, logicamente.
Com certeza. Não tem qualidade.
Com certeza. Se você quer alguma coisa da sua esposa, tem que falar para ela, no mesmo lugar, algum louvor, depois você vai pedir. Com certeza que ela vai aceitar o que você está pedindo. Se tem algum amigo que quer pedir alguma coisa, no primeiro lugar você fala para ele algum louvor, alguma coisa, puxa, é um cara legal. Mesmo que tá exagerado, porque se exagera o cara percebe que está querendo só encher. Tem que falar, de fato, coisas do coração que você fala no momento. De fato, puxa, você é uma pessoa tão legal, você me ajudou semana passada a fazer tal coisa, não, que legal, você é o máximo. Você pode me ajudar em tal coisa? Com certeza ele não vai negar. La gente que não lhe cadem se dur, chama a chaca de barulho, vai calcar e falar. Por isso instituíram nossos sábios, em primeiro lugar, louve a Hashem. Você não está falando coisa que ele não é, está falando tudo que ele é. Depois que você louvou a Hashem, oh, agora sim você pode rezar e fazer seus pedidos.